Glória a Deus. Amados, eu quero meditar com você num texto que está no livro de Salmo 51. Amém? Salmo 51. Diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito estável, um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. É, amados. E foi o pedido de Davi em meio a um caos, um momento caótico em que ele estava vivendo, que ele estava passando. Esse salmo ele compôs logo após o pecado que ele reconheceu diante de Deus, que ele assumiu diante de Deus, que ele havia cometido contra Deus, e somente contra Deus ele pecou, que foi o caso de Urias e Bate-seba. É, eles pecaram, amados. Ele pecou contra eles. Urias com relação a assassinato. E Bate-seba com a situação que foi o seu adultério. Porque ela era casada com Urias. E ele subiu, né, ali na sacada do seu palácio. E de lá ele viu Bate-seba se preparando para a purificação. Né? Ali estava ela ali, indo a tomar o seu banho. E ele a cobiçou. Confesso que não sei se ele abusou da sua autoridade, né, do poder que ele tinha, do domínio que ele tinha, ou se realmente ele cobiçou sem pensar que ele tinha direito dela, mas porque ele de alguma forma achou ela bonita, agradável, formosa. Seja lá um conjunto de situações, seja qual for, foram os motivos, ele pecou contra Deus. Ele pecou contra Deus. E esse pecado custou caro pelas suas consequências. E esse é o problema da humanidade, sabe, amados? As pessoas querem viver a sua vida própria, sem que ninguém se meta, sem que ninguém procure dar um conselho, uma orientação. As pessoas fazem aquilo que acreditam estar certo, bom, agradável para elas, mas não pensam no futuro. É o momento, é a moda, é a circunstância, é a situação. São tantas coisas que envolve nesta geração, nesse tempo atual em que nós estamos vivendo, que encaixa-se dentro da palavra que está lá em me fugiu agora o endereço. Hey, what's good? Yes, Murray. Yes. Então, amados, essa geração tem sido rebelde, revoltada. Como está lá em Ezequiel capítulo 2. E ele começa assim: se você ler o Salmo 51 todinho, você vai ter um entendimento melhor e muito maior, e eu creio que Deus vai ampliar para você um entendimento e trazer esclarecimento para você daquilo que está no coração dele. Mas ele fala assim: crie em mim um coração puro, ó Deus. Sabe por quê? Porque Davi reconheceu que o coração dele não estava puro diante de Deus. Ele tinha sido contaminado. Não há nenhum um ser humano hoje na Terra, desde a existência do homem na Terra, de Adão até aqui, que, humanamente dizendo, seja perfeito. Mas aquele que se fez homem como nós, ele andou nessa terra sem pecar, para poder levar na cruz do madeiro todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade existente, daquela época e futura. E esse feito dele ainda continua sendo ignorado por muitos. Não são poucos, não, são muitos. E uma das coisas aqui que chama muita atenção da pessoa de Davi diante de Deus, e a Bíblia mostra que Deus o reconheceu um homem segundo o seu coração, era a clareza de Davi, sabe? Era a conduta de Davi ser verdadeiro diante de Deus, mas acima de tudo, assumir o que estava no coração de Deus para a vida dele e praticar. Então, se Davi foi um homem que realmente ele mexeu com o coração de Deus, ele entristeceu, mas ele também alegrou. E quando ele entendeu o que ele tinha feito e se voltou para Deus para alegrar o coração de Deus, ele nunca mais parou. Mas isso não quer dizer que não deixaria de estar sobre ele as consequências do seu pecado. Então ele vira e fala: cria em mim um coração puro. A Bíblia diz para mim e para você que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. E é muito interessante parar para pensar, amados, que o Senhor fala para nós guardarmos. Estamos num mundo corrupto, num mundo jaz do maligno, e em todo o tempo serão oferecidos banquetes, serão oferecidas oportunidades, situações, circunstâncias, para que aquilo que eu escolho viver em Deus se corrompa. E a minha vida seja corrompida e ao mesmo tempo corro o risco de se perder. E é uma coisa que hoje, amados, eu luto, eu busco incessantemente entre eu e Deus ter uma vida irrepreensível diante dele para com os homens. Quando Davi pede aqui um coração puro, esse é o desejo do meu coração, um coração puro para Deus. O coração onde realmente ele habite permanentemente, até que tudo se consuma. E essa permanência dele seja o selo dele, a presença dele seja o selo dele em minha vida para a eternidade. Amados, andar com Deus não é fácil. Seguir ao Senhor não é fácil. Obedecer não é fácil. Mas eu quero dizer para você o seguinte: é possível. Com Ele é possível. Mas tudo na nossa vida estamos sempre condicionados à escolha. E nós temos o livre-arbítrio. Ele falou: crie em mim um coração puro. E o Senhor fala que eu tenho que guardar o meu coração. É você quem tem que guardar o seu coração. O coração é a sede das emoções, da alma, onde estão as emoções, os desejos, as vontades. E se eles não forem realmente trabalhados, transformados, libertos, serão sempre para agradar você como ser humano e ao diabo que veio para matar, roubar e destruir. E não será para agradar aquele que te criou. Pense nisso. Davi falou assim: Senhor, crie em mim um coração puro. Ó Deus, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei quais são as mazelas que estão no seu coração. Mas se o seu coração hoje tem pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, que mesmo que você não seja um cristão evangélico, mas você sabe que não é a lógica do dia, da vida, da comunidade, da sociedade, não é correto. Então, realmente você precisa de um coração puro. E para você alcançar esse coração puro, você que tem que começar a jogar para fora dele coisas que você colocou, coisas que você permitiu entrar. E hoje estão aí alojados, estão fazendo morada na sua vida e te levando à destruição psicológica, emocional, sentimental, espiritual. Está terrível, a situação não está fácil. Mas ele fala assim: e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalado, um espírito que permaneça no seu próprio. Sabe por quê, amados? O nosso espírito é o fôlego de vida de Deus em nós. É o sopro de Deus em nós. Estamos vivos exatamente por causa do Espírito de Deus que soprou em nós. Nos dando a vida. E quando eu paro para pensar nisso, amados, eu olho para trás e vejo quantas pessoas já morreram, quantas pessoas já não estão mais no nosso meio e que partiram daqui de forma assim tão abrupta. E a Bíblia disse que há pessoas que antecipam a sua morte. E quando essa morte vem, muitas vezes para essas pessoas é a morte eterna nas trevas. É terrível? É. Ele fala assim: olha, renova dentro de mim o espírito reto. O meu espírito volta para Deus. Minha alma tem que se converter. E o meu corpo volta ao pó. Somos construídos por essas três formas de criação: espírito, alma e corpo. Ah, amados, um dia tudo isso vai acabar. Isso vai mudar. A graça será retirada da terra. Eu estava conversando hoje com o pastor Jefferson, que veio aqui no meu estúdio. E ele fez a programação dele aqui hoje. Ele tem feito um trabalho tão bonito com a gente na rádio sobre a cultura judaica e a importância do shofar. E hoje eu assim vivi uma experiência única na minha vida, assim, desses 30 anos de convertido, de evangélico cristão, que é uma palavra profética que ele liberou para minha vida hoje. Está guardada no meu coração. E eu vou esperar o tempo de Deus. Mas que hoje foi assim tremendo. E desde semana passada eu vinha falando com minha mãe que eu senti um gozo de algo assim muito tremendo que estava para acontecer na minha vida. E eu acredito que foi o que eu ouvi hoje, dentro do que eu ouvi hoje. Então, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você pensa assim: para que mexer com esse negócio de ser cristão? Para que esse negócio de servir a Deus? Para que esse negócio? Ah, isso é besteira. A gente tem que deixar de tanta coisa. A gente é proibido de tanta coisa. Sou novo, quero viver a vida. Continue pensando assim, porque o seu fim será trágico. Não adianta eu querer negar isso para você e querer te iludir, dizendo: não, continue sim, tá tranquilo, vai aí de boa. Vai acontecer nada demais, não. Simplesmente você só vai morrer. Porque eu estaria mentindo, estaria negando a palavra, desobedecendo a Deus, entristecendo a Deus, eu não estou aqui para isso. Eu sei, eu estou fazendo live aqui em três plataformas que não tenho o hábito de aqui ouvir o que vocês estão ouvindo conectados comigo. Eu sei disso. Eu tenho aqui quase 30, ali quase 70. Aqui, como eu estou novo aqui, nem sei como funciona muito bem. Eu estou com três pessoas, às vezes chega a seis, mas mais ou menos aqui aos meus olhos são quase 100 pessoas conectadas comigo. E eu sei que nessas plataformas que aqui estou, aqui eu acho que eles não viram pessoa trazendo o que eu estou trazendo na minha live. Eu sei que tem pessoas aqui que fazem a live e ficam aqui enchendo linguiça, outros realmente provocando, outros realmente seduzindo, outros realmente propaganda enganosa, outros, tanta coisa que a gente vê na internet. Mas eu estou aqui para trazer o reino de Deus, falar do amor de Deus. E é claro, vai ouvir, vai permanecer aqui na minha live quem realmente se sentir tocado pelo Senhor e quiser ouvir uma palavra de paz, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra que cura. E aqui, eu em nenhum momento vou passar a mão na cabeça, mas também não vou ofender, não vou machucar, eu vou pregar a palavra. Eu leio o texto e em cima do texto eu trabalho o que aquilo que o Espírito Santo quer falar. E ele fala aqui uma coisa muito interessante: não me expulse da tua presença. Davi sabia que o que ele tinha feito eram os dois pecados que ele cometeu eram de alguns que estão nos 10 mandamentos: adultério e assassinato, não matarás. E ele sabia que aquilo o colocou, aquela atitude dele o colocou como, colocou em uma situação muito delicada perante o Senhor. Mas o que que ele fez? Ele se humilhou. O que que ele fez? Ele prostrou diante do Senhor. Ele buscou o Senhor. Ele se voltou para Deus e colocou-se ali diante de Deus para se humilhar e pedir perdão. E o bonito de tudo isso é que Deus recebeu o pedido dele, porque foi de todo o coração. Quando a gente vai lá para Isaías 30, ou 29 ou 30, a gente vai ver ali que Deus chama atenção, que mostra uma realidade da maioria das pessoas hoje, que é colocar-se diante de Deus só de boca e o coração está distante. Essa é uma realidade dos religiosos, amados. A pessoa que realmente se posiciona, que se converte mesmo e se volta para a Bíblia, o prazer dela é servir a Deus, é viver para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: ser cristão evangélico não é ser. Nós não somos proibidos de nada. Nós simplesmente fazemos escolha. Simplesmente fazemos escolha. Há ordenanças: não faça, não faça. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, deu para mim, deu para você que me ouve, que me assiste nessa hora. Mas a escolha é minha. Se ele fala não roubarás, a escolha de não roubar é minha. Se ele fala não adulterarás, a escolha de não adulterar é minha. Ou de adulterar. Só que como eu quero agradar a Deus e não a mim mesmo nem ao homem, nós procuramos, como cristãos evangélicos, eu estou falando dos cristãos evangélicos, não estou falando de joio, não. Porque o joio está no meio dos cristãos evangélicos, no meio do trigo, e eles estão aí fazendo as atrocidades do diabo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e tudo está sendo culpado em geral, como que os cristãos evangélicos. Porque as pessoas não têm discernimento e não sabem separar o joio do trigo, né? E toma aquilo como uma verdade, que todo cristão é assim, todo evangélico é assim, todo crente é assim. E não é assim que funciona. Amém? Eu procuro ter uma vida diferenciada, uma vida irrepreensível diante de Deus, porque ele me colocará assim também diante dos homens. Então, quando ele fala aqui: olha, não me expulse da sua presença, nem tire de mim teu Santo Espírito, ele sabia que se isso Deus fizesse, ele estava fulminado. Ele estaria destruído pelos seus inimigos humanos e espirituais, que era o reino das trevas. Se você olhar, se você ler a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, não tem muita. Acho que só tem uma ou duas, se não me engano, é uma referência com a palavra bem clara: Satanás. Mas no resto sempre é o inimigo. E principalmente no começo do Antigo Testamento, aqueles períodos da guerra, quando se falava de inimigo, se falava realmente do inimigo do ser humano, dos povos que estavam ao redor de Israel, nas terras que eram prometidas de Deus para o povo de Israel. Eram esses os inimigos. E quando eles oravam a respeito desses inimigos. Eles não tinham aquela situação de lidar muito com o mundo espiritual, o reino das trevas, não. Era questão mesmo que eles viviam no plano físico, e no plano das trevas Deus cuidava mais dessa situação com relação a Satanás e seus demônios. Mas o que Deus queria, né, que naquele período era a obediência do povo. Tanto que quando quebrava-se os mandamentos e as leis do povo de Israel, a situação era muito séria, muito delicada. Ele fala assim: não me expulse da tua presença. Em Isaías mesmo, no livro de Isaías 59, Tem dois versículos muito interessantes, porque exatamente o que Davi cometeu, o pecado que ele cometeu, o colocou nessa condição. E ele não sabia, não tinha consciência desse capítulo de Isaías que diz assim: olha isso, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não o ouvirá. Conseguiu entender isso, amados? São os nossos pecados e as nossas iniquidades que nos separa de Deus, que nos afasta, que faz com que Deus se afaste de nós. Deus é santo, e o santo não compartilha com o profano. Então, quando no livre-arbítrio a pessoa escolhe pecar, se eu escolher pecar, Deus vai se afastar. Vai remover seu Espírito Santo de nós. Nós cristãos evangélicos, que confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós sabemos que quando assim fazemos, o Espírito Santo entra no nosso coração, que é a casa, e ele entra e faz morada, e começa a libertar, começa a curar, começa a transformar as vidas. E no momento que ele entra e faz essa morada, se ele sair, aqueles demônios que estavam, eles ao rodear, a perambular e encontrar a casa sem um morador, o nosso coração sem um senhor, que seria o Espírito Santo, ele volta com sete piores, para que não haja aquele estado de condição de voltar-se para Deus novamente. E assim o diabo faça aquilo que ele veio para fazer: roubar, destruir e matar. Não me expulse da tua presença. Amados, eu tenho dia que eu me angustio de não ter a voz do Senhor nos meus ouvidos, ver um agir de Deus diante das pessoas através da minha vida. Uma experiência que eu me sinto ali envolvido pela glória, pela presença de Deus. Confesso para vocês, amados, que estar aqui na rádio é uma situação muito delicada, é muito sério. Eu estou agora, com certeza, falando para muitas pessoas, porque as plataformas não me passam as visualizações atuais das pessoas que estão ao vivo, conectadas com a rádio. Elas me mandam relatórios mensais. E eu junto com o relatório da plataforma. Por exemplo, nessa hora, na minha plataforma, ainda não chegou ninguém. Até os meus olhos, não tem ninguém conectado. Mas na próxima programação é onde eles começam a chegar, por causa do fuso horário. Eu tenho mais pessoas fora do Brasil que me acompanham do que no Brasil. Então, essa responsabilidade, ela é muito grande. E quando ele fala assim: não me expulse da tua presença, não tire de mim teu Santo Espírito. Ele sabia que se Deus assim permitisse, ele estaria 100% vulnerável para todo o agir das trevas. Eu não quero isso para a minha vida, mas de jeito nenhum. Eu não aceito nem pensar numa coisa dessa. Lá fora, eu já estive do lado de lá. E sei que qualquer oportunidade que eu der para o inimigo ver que eu estou baldeando para o lado dele, é com certeza ele vai trabalhar aí para me tirar da terra. Porque Deus me deu graça de causar muito problema para as trevas. E eu ainda quero causar mais ainda, saqueando o inferno e povoando o céu, pregando o evangelho e falando do amor de Deus para as pessoas. Então ele não gosta que eu. Antes eu não tinha as lives como eu estou aqui agora. E as coisas estão começando a acontecer, que breve as minhas ministrações irão voltar a ser transmitidas pelo Facebook, pelo YouTube. Eu sei que ele não está satisfeito, muito mais agora, aqui junto com vocês, na Super Life, na Tango Life, na Bigo Life. Eu sei, tem pessoas aqui comigo nessa hora, mais de 100 pessoas, corrigindo, quase 100 pessoas. Você acha que ele está satisfeito? Tem pessoas aqui que nunca entraram numa igreja evangélica, nunca pararam, não tiveram e não deram oportunidade de ouvir do Reino, mas estão me acompanhando. Não falam nada, não se comunicam, mas estão ali. Eu vejo o número delas, o número de pessoas aumentando, às vezes diminuindo, sobe e desce. Mas tem pessoas que estão fixas desde o momento que eu entro na live, que elas são avisadas, e entram, eu entro na live, elas também entram. Estão aqui me acompanhando e eu espero que eu possa ter um dia a oportunidade e o privilégio de encontrá-las no céu, na glória. Mas para isso, precisamos viver com integridade diante do Senhor nessa terra e temer a Deus, porque aqui havia um medo, não um temor, porque se ele tivesse com temor mesmo, ele não teria feito o que fez. Naquele momento ele perdeu o temor ao Senhor e foi olhar para dentro de si, para os desejos da sua alma e da sua carne. E aí, por consequência, agora ele tem que se humilhar. E ele entende e reconhece que ele havia pecado, que ele havia errado. E Deus é perfeito. Sabe, amados? Escuta isso. Quando eu e você pecamos e não reconhecemos diante de Deus que pecamos contra Ele, automaticamente é como se nós estivéssemos dizendo assim: a minha escolha é perfeita e não a sua. É como se você estivesse dizendo assim: o que Jesus fez na cruz não é o suficiente para mudar a minha escolha e minha escolha de pecar, a ponto de escolher o pecado. Precisamos ter nojo de pecar, mas ter prazer de nos santificar. E essa geração é uma geração que hoje tem o prazer de pecar e parece que nojo da santidade, de uma vida separada. E ainda tem aqueles que zombam, aqueles que criticam quem quer viver uma vida diferenciada da dela. Mas lá na frente é que nós vamos ver quem escolheu o melhor. Minha escolha muitas vezes não agrada umas pessoas, mas agrada a Deus, porque eu nasci para agradá-lo. Então ele fala assim: olha, devolva-me a alegria da tua salvação, devolva-me. Sabe por quê? Aqui, amados, ele havia perdido. O espírito dele estava tão angustiado. Quando o profeta Natã chega diante dele, conta ali uma história em figuração de um pecado que havia sido cometido, uma injustiça que havia sido cometida. Então ele se ira, e quando ele vira e fala assim: essa pessoa, rei, é você. É você. Então ali naquela hora cai a ficha dele, né? E ele entende que o que ele havia feito foi algo que, se não fosse as misericórdias do Senhor, porque naquela época ainda não havia graça, ele tinha sido fulminado da terra. Olhamos hoje para a geração atual e observamos aí os filhos que estão aí com 15 anos até os seus 25, 27 anos. Vejam como esses filhos estão rebeldes com seus pais em casa. Vejam como esses filhos se buscaram auto-independência tão cedo em suas vidas. E vejam como eles estão se autodestruindo. E eles estão quebrando o quê? Vários mandamentos. E tem um texto na Bíblia, no Antigo Testamento, no tempo da lei, que os pais levaram o seu filho diante do sacerdote ao templo, ao tabernáculo, e apresentou para eles a causa. E havia o filho deles desonrado, desrespeitado, e Deus mandou que esperasse que ele iria falar qual seria a condição daquele filho. E quando Deus traz a direção para Moisés, Deus manda Então Moisés, juntamente ali com quem estava, apedrejar aquele filho até a morte, para que se tirasse o mal do meio do povo de Israel e tirasse a má influência, o mau exemplo que ele deu, e ao mesmo tempo mantesse Israel separado e santificado. Se fôssemos viver a lei no tempo de hoje, em escolher Deus como nosso Deus, com certeza essa geração estaria aí basicamente extinta, metade dela, da população dela, em relação a esses jovens de hoje, a esses adolescentes, porque eles estão dentro da condição da rebeldia, da revolta, fazendo tantas coisas que têm entristecido a Deus, os seus pais, os seus familiares, seus vizinhos, expondo os pais em situações de vergonha. É, mas é muita coisa que tem aí fora acontecendo neste momento. Ele fala: devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. O que é que Davi estava pedindo aqui? Deus, eu quero render totalmente a minha vida, o meu espírito a ti. Eu quero que a minha vida seja realmente pronta a te obedecer. E foi isso que ele viveu, amados. Ele alcançou isso de Deus. E ele foi um homem segundo o coração de Deus. E Deus respondeu para a vida dele, esse finalzinho aqui, olha: sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E nessa prontidão a obedecer, ele obedeceu. E a Bíblia diz que Davi foi obediente em tudo diante de Deus, menos no caso de Urias e Bate-seba. Menos nessas duas situações, porque cada um foi um fato diferente do outro. Com ela ele adulterou, com ele trouxe o assassinato. Dois mandamentos do Senhor que ele quebrou. E Deus colocou nele um espírito pronto a obedecer, a ponto de ter sido reconhecido o homem segundo o coração de Deus. Que é isso? Como é isso? O que significa isso? Amados, eu acredito que muitos não têm condição realmente de vivenciar hoje essa, como que eu digo, esse estilo de vida. Essa geração, eu acredito que seja isso muito difícil, mas não impossível. Não impossível. Como ele falou que, olha, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Que seja esse o desejo do meu e do seu coração. Amém? Que seja isso que arda em nosso coração. Não só por um momento ou nas adversidades, mas em todo o tempo da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, mas vou voltar rapidinho, porque já são 0 horas e 2 minutos. E volto com a programação Madrugada com Deus. Aleluias. Voltei rapidinho.